voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Em 1974, foram inauguradas a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e a usina hidrelétrica de Itaipu, que destruiu o Salto de Sete Quedas e todo o parque em volta.
Geisel teve uma inflação de 30% no primeiro ano de governo e um crescimento econômico de 10%. No último ano de governo, teve uma inflação superior a 50% e um crescimento econômico de 5%.
O Tribunal de Contas da União rejeitou as contas do ministro dos Transportes do governo Médici, Mário Andreasa, principalmente por conta das obras da Ponte Rio-Niterói e da Transamazônica, e também as contas do governador fluminense, Raimundo Padilha.
Geisel fez também a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Nomeou como interventor do novo estado o almirante Floriano Peixoto Faria Lima, que no discurso de posse acusou diretamente os dois governadores que saíam de corruptos, Chagas Freitas, da Guanabara, e Raimundo Padilha, do estado do Rio. Além da fusão de Guanabara e Rio de Janeiro, Geisel desdobrou em dois o estado do Mato Grosso, criando os atuais Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Nadina, vovó lavou, vovó lavou, a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar, muita fumaça e calor no...
Paulo Gracindo e Clara Nunes fizeram sucesso também com o show brasileiro Profissão Esperança. Clara era um sucesso também na música. Tinha começado na década de 60 como cantora de boleros.
O namoro com o radialista e produtor musical Adeuson Alves e o posterior casamento com o compositor Paulo César Pinheiro mudaram a carreira dela. Transformou-se em grande sambista. O show com Paulo Gracindo, baseado em Antônio Maria, foi um apogeu para Clara.
Quando foi lançado o Sputnik, quando Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil e Kennedy dos Estados Unidos, quando a mulher da moda era Brigitte Bardot, quando nascia a Bossa Nova, quando o Brasil conquistou pela primeira vez a Copa do Mundo, quando Brasília ficou pronta, um cronista e uma cantora chamados Antônio Maria e Dolores Duran viviam os momentos mais ativos de sua vida no Rio de Janeiro. Enquanto o mundo se rachava, eles gastavam a vida procurando dentro de si mesmos uma explicação para o mundo. Os dois eram meus amigos, os dois gostavam da noite, os dois faziam canções, os dois morreram. Este show é feito do que eles disseram, escreveram e cantaram. Quero que você me dê a mão, que eu vou sair por aí sem pensar que chorei, que cantei, que sofri, pois a nossa canção já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair para ver o sol.
Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar.
Quando eu fiz 15 anos, ganhei um relógio de pulso e 15 mil réis. Olhei, vi que era hora de fazer uma besteira e entrei no botequim. A vida é boa, mas eu vou dar um conselho para os homens. É muito perigoso ter muitas mulheres ao mesmo tempo. Quem tem 6 mulheres, por exemplo, tem no mínimo 5 oportunidades de ser passado para trás.
Deste céu, desse mar, dessa gente feliz.
Meus senhores e senhoras, eu lhes garanto que é muito melhor estar mal acompanhado do que só. A única vantagem da solidão É que a gente pode ir no banheiro e deixar a porta aberta.
Tinha alguém mais feliz.
Para ver o sol.
O lado internacional do governo Geisel também mereceu dele uma frase. Vamos fazer no âmbito internacional um pragmatismo responsável. Ele queria dizer com isso o seguinte: não daria a menor bola para a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. O Brasil buscaria o que fosse melhor para seus interesses.
O cérebro desta política era o chanceler Azeredo da Silveira. Geisel assinou um acordo nuclear com o governo da Alemanha, que previa a construção de 8 usinas nucleares no país. Um outro acordo, de menor escala, foi assinado com a França.
Isso valeu uma enorme crise com os Estados Unidos, crise que atravessou os 4 anos de governo de Jimmy Carter e os 5 de Geisel. Outra crise com o governo Carter foi a dos direitos humanos. O governo norte-americano pressionou Geisel todo o tempo em favor de respeito aos direitos humanos. A mulher de Carter, Rosalind, em visita ao Brasil, chegou a receber parentes de presos e desaparecidos políticos, que lhe entregaram documentos e listas de pessoas.
A nova lei de comércio exterior dos Estados Unidos levou o Brasil a parcerias com a União Soviética, com os países árabes e com a China, além de uma presença atuante no grupo dos países não alinhados. Em represália à lei de comércio norte-americana e às pressões por direitos humanos de Carter, o Brasil rompeu o acordo militar que mantinha com os Estados Unidos. O clima de tensão entre os dois países chegou ao ponto mais crítico de toda a história.
A sombra do Mazinheira, prendo la Vila Morena, terra da fraternidade.
Portugal começava a desmontar sua política colonialista na África, a partir da queda do salazarismo em 1974. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e Moçambique. A nossa política externa nunca foi tão terceiro-mundista, voltada para a África, Ásia e países árabes, como nos anos Geisel. A Braspetro, subsidiária internacional da Petrobras, foi prospectar petróleo na Líbia.
Agora vamos ao lado político do governo Geisel. Vamos ouvir primeiro a opinião de um dos senadores eleitos em 74, o ex-ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard.
Dois méritos ele teve. A supressão da censura à imprensa e a supressão da violência, especialmente no recinto dos quartéis. E eu até costumo dizer que, embora esta segunda tenha até uma densidade humana maior, que eu não sei se será o seu maior mérito. Por quê? Porque o que estava ocorrendo na área dos IPMs, das prisões, daquele organismo que se havia criado, se havia montado e prosperado, tinha adquirido tamanha força que chegava a representar um confronto à sua própria autoridade. Representava um poder paralelo.
Os grupos de esquerda que pegaram em armas contra o regime militar estavam aniquilados quando Geisel assumiu. Como organização, sobrava apenas o Partido Comunista Brasileiro, o velho pacífico PCB, que se recusara à luta armada e operava dentro do MDB.
Mas todo o aparato que tinha sido montado para combater a guerrilha estava mais forte do que nunca. E precisava justificar sua existência. O PCB, que repudiava a ação armada, sofreu então um ataque que destruiu toda a sua direção nacional. Pelo menos 10 dirigentes morreram e vários outros foram torturados.
A ação dos organismos de segurança era um desafio à autoridade do presidente Geisel, que não ia aceitar tortura e nem o poder paralelo dos órgãos de repressão, como disse Paulo Brossard e como vamos ver adiante.
A anticandidatura de Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho e a proposta de distensão de Geisel mostraram que o MDB poderia ser um caminho de oposição ao regime militar. Havia eleições em 15 de novembro de 74 para a Câmara e o Senado.
E a sociedade brasileira mostrou que entendia o processo. Das 22 vagas em disputa para o Senado, o MDB elegeu 16. Foram as chamadas 16 derrotas que abalaram o país. De 7 senadores, o MDB passou a ter 20. A arena caiu de 59 para 46. De 87 deputados federais, o MDB passou a 165. A arena caiu de 223 para 199.
Vieram para o Senado, nas 16 vitórias do MDB, nomes como Paulo Brossard, Itamar Franco, Saturnino Braga, Marcos Freire, Orestes Quércia, Mauro Benevides, Evandro Carreira e Gilvan Rocha. O senador Pedro Simon, então deputado federal, conta que era até difícil arranjar candidatos ao Senado.
Uma campanha imprevisível. A Arena pensava que ia repetir 70, que ia ser uma montanha de votos. Tanto que os candidatos principais ao Senado não foram, porque não aceitaram. Tancredo Neves não quis ser candidato a senador por Minas Gerais. Ele botou o Itamar Franco, que era um prefeito de Juiz de Fora. O doutor Ulisses não aceitou. O Quércia topou a parada, era prefeito de Campinas. E assim foi o teu caso de Paraná, que é um Leite Chaves, que foi eleito senador. Ele era um advogado do Banco do Brasil, em Londrina. Nunca tinha ocupado nenhum cargo, nem de partido político, nem de vereador, nem de coisa nenhuma. Lá no Paraná foi interessante. Nós só conseguimos, não me lembro quantos candidatos a deputado federal, e a avalanche de votos foi tão grande que só conseguimos eleger metade, porque os outros votos não tinham nem suplente.
Um dos eleitos pelo MDB, o gaúcho Paulo Brossard, travou durante a campanha o primeiro debate político pela TV com o adversário, Nestor Yost, da Arena.
Fiz a campanha naquele tempo na televisão, foi antes do retratinho, se nós estivéssemos na mais absoluta regularidade institucional, na mais ampla liberdade. Nunca perguntei se haveria esta ou aquela consequência. E quando cheguei aqui no Senado, no primeiro discurso que fiz, eu fiz uma análise da situação, da decomposição institucional do país, e terminei dizendo isto. O que eu acabava de dizer eram fatos. O meu trabalho era criativo, era nenhum, um simples narrador de acontecimentos, de modo que o que eu tinha dito era do conhecimento de todos os senadores. Mas se eu precisasse demonstrar a veracidade do que eu havia dito, eu poderia resumir tudo da seguinte forma. Fui eleito por 8 anos. No entanto, meu mandato pode durar 8 anos, 8 meses, 8 semanas, 8 dias ou 8 horas.
Ao receber líderes da Arena, o presidente Geisel advertia que o governo não perderia o controle da abertura política.
Tais pressões servirão apenas para provocar contrapressões de igual ou maior intensidade, invertendo-se o processo da lenta, gradativa e segura distensão, tal como se requer.
O presidente do MDB, o deputado Ulisses Guimarães, se empolgava.
Esta abertura que se fez, não há dúvida nenhuma. E uma abertura como se devia fazer, não como uma outorga, mas uma abertura pelo voto, com a participação do cidadão, com a participação do povo. Esta é uma abertura democrática.
Em 1974, era também ano de renovar os governadores. A eleição era indireta. Geisel ordenou o presidente da Arena, senador Petrônio Portela, que percorresse estado por estado a fim de apontar os nomes.
Era a primeira missão Portela. O senador tinha que achar os nomes que agradassem às facções estaduais da Arena e, ao mesmo tempo, ao presidente Geisel. A escolha mais penosa e complicada foi em São Paulo.
Ali o candidato principal era o ex-ministro da Fazenda e todo-poderoso da economia nos governos Costa e Silva e Médici. Ele mesmo, Delfim Neto. Mas Geisel não queria Delfim. E Petrônio tinha que dizer isso a ele.
O encontro foi em um apartamento da Zona Sul do Rio. O senador Petrônio Portela foi direto. A decisão já está tomada, Delfim. Você não pode ser o governador de São Paulo.
Delfim argumentou que era uma violência, que tinha 7 anos de serviço prestado à Revolução como ministro da Fazenda. Petrônio disse que muito mais serviços à Revolução tinha prestado Carlos Lacerda, que, no entanto, foi tirado de campo.
Delfim argumentou que Lacerda tinha assumido um risco, um confronto com o regime militar ao organizar a Frente Ampla, e que ele próprio, Delfim, não podia ser acusado de nada. Sempre tinha sido fiel ao regime.
Petrônio respondeu que havia uma estratégia para São Paulo e ele, Delfim, estava descartado. Delfim disse então que iria disputar na convenção da Arena. Petrônio disse que não haveria mais convenção, que Paulo Egídio Martins iria ser o governador de São Paulo. Estava decidido.
Delfim avisou então que iria disputar o Senado. Petrônio descartou. Disse que para disputar as eleições ao Senado já estava escolhido o ex-governador de São Paulo, Carvalho Pinto. O ex-czar da economia perguntou: quer dizer que estou cassado? Petrônio disse que não. Ofereceu-lhe a Câmara dos Deputados, onde seria o mais votado do Brasil, ou uma embaixada no exterior.
Resultado: Delfim Neto passou os 4 anos seguintes, os do governo Geisel, como embaixador em Paris. O ex-ministro tem uma opinião sobre as razões do veto imposto por Geisel a seu nome.
Não houve nada. Houve que o Geisel era um voluntarista. E, na verdade, essa ideia de que o Geisel decidia e fazia. O que o Geisel tinha, na verdade, era um grande receio de uma liderança política em São Paulo, uma liderança política não militar em São Paulo, que ia atrapalhar os seus planos de fazer o sucessor. Era só isso, mais nada. É uma explicação extremamente simples. Ele não queria nenhuma liderança política.
A vitória do MDB em 15 de novembro de 74 assustou o governo. Para evitar surpresas nas eleições municipais de 76, 2 anos depois, Geisel encomendou ao ministro da Justiça, Armando Falcão, uma lei especial para impedir o debate pelo rádio e pela televisão. Veio então a chamada Lei Falcão, ou Lei 3x4.
Dizia que nenhum candidato poderia falar mais nada. Na televisão, no horário eleitoral, só apareceria o retrato 3x4 do candidato, com o currículo dele, de forma monótona, declamado por um locutor. Com isso, os comícios de rua ganharam importância de novo. Na eleição municipal de 76, tanto a Arena como o MDB proclamaram vitória.
Um dos sucessos do cinema brasileiro em 75 foi um filme despretensioso de Hugo Carvana, chamado Vai Trabalhar, Vagabundo. O próprio Carvana estrelava. O filme ganhou vários festivais. E a música de Chico Buarque foi também um grande sucesso.
Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai trabalhar. não dorme no ponto, reúne as economias, perde os três contos no conto da loteria. Passo domingo no mangue, segunda-feira vazia, ganha no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião, não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro, tenta pensar, vai renovar teu seguro, vai caducar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Passo domingo sozinho, segunda-feira, desgraça, sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Vai terminar moribundo, com um pouco de paciência, no fim da fila do fundo da previdência. Parte tranquilo, irmão, descansa na paz de Deus, deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar pra botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai te estragar, vai te enforcar, vai caducar, vai trabalhar, vai trabalhar.
Toda a sua autoridade, o presidente Geisel não tinha conseguido domar o aparelho de repressão à luta armada da esquerda. Era um poder paralelo, como disse antes Paulo Brossard.
Na noite do dia 25 de outubro de 75, o diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog, foi morto nas dependências do DOI-COD de São Paulo.
Três pessoas vieram me pedir: não morra, que o mundo quer saber as coisas que a vida não te impôs. A morte que sempre a te perdeu, o amor que teus olhos sabem dar.
A nota oficial do comando do 2º Exército informava que o jornalista cometera suicídio. Dizia que Vladimir Herzog se tinha enforcado com uma tira de pano, surgida não se sabe de onde.
O quarto fechado que afastei.
Herzog havia se apresentado no DOI-COD por convocação de agentes que o tinham procurado na TV Cultura e em casa. Ele tinha 38 anos, a mulher Clarice e dois filhos. As manifestações surgiram de todo lado.
E o mais que consigo é dizer...
O enterro de Vladimir foi um grande ato político. Participaram os cardeais Dom Paulo Evaristo Arnes e Dom Helder Câmara. O Rabino Henri Sobel presidiu a cerimônia porque o jornalista era judeu. Foi uma enorme comoção.
Pouco mais de dois meses depois, no dia 17 de janeiro de 76, outra morte no DOI-COD de São Paulo. O operário metalúrgico Manuel Fiel Filho, de 49 anos. Segundo a nota do 2º Exército, o operário tinha cometido suicídio com as próprias meias.
Três pessoas vieram me pedir: não morra, que o mundo quer saber as coisas que a vida não te impôs. A morte que sempre a te perdeu, o amor que teus olhos sabem dar.
Presidente Geisel reagiu demitindo o comandante do 2º Exército, o general Edinardo Dávila Melo, considerado um linha dura, e nomeou para o posto um general de sua confiança, identificado com a abertura, o general Dilermando Gomes.
Uma das faces mais duras do regime era justamente um civil, o ministro da Justiça Armando Falcão. Cercado por jornalistas para falar sobre as mortes e independências do Exército, ele repetia de forma monocórdia: nada a declarar. Vamos ouvir uma entrevista dele nesta época.
Escreva, escreva, escreva aí, rapaz. Escreva lá. A preocupação
do presidente com os direitos humanos é permanente e pontual. Ponto.
Com a Lei Falcão em vigor, proibindo falas de políticos no rádio e na TV, o próprio Geisel brincou em uma entrevista, contrariando o temperamento austero e o estilo seco. Ouçam o que ele disse a um repórter da Rádio Jornal do Brasil em 1976.
Você vai gravar isso, mas não vai irradiar, né? Porque olha a Lei Falcão.
Ex-presidentes amados pelo povo brasileiro morreram em 76. Juscelino Kubitschek, mais amado de todos, e João Goulart. JK morreu em uma viagem noturna de automóvel de São Paulo para o Rio de Janeiro. O carro foi fechado por um ônibus.
Até hoje, há quem garanta que foi um atentado e não um simples acidente.
Liberdade, liberdade, a presença sobre nós.
O enterro de JK foi uma apoteose cívica. O caixão saiu do prédio da Manchete, na Rua do Russell, no centro do Rio. Foi carregado pela multidão que entoava o hino da República. Em Brasília, novas manifestações. O povo acompanhou a pé o cortejo da Catedral de Brasília até o cemitério Campo da Esperança, um percurso de mais de 8 quilômetros.
João Goulart morreu de melancolia no exílio na Argentina. O Uruguai não aceitava mais e o governo Geisel não deixou que ele voltasse ao Brasil.
Nem depois de morto, o corpo dele pôde entrar no país. Só depois de muita negociação, os militares permitiram que fosse enterrado em São Borja, a 50 metros do túmulo de Getúlio Vargas. Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar o Século XX no Brasil, 500 anos.